Parashá dessa semana é Parashat Naso. Parashá começa falando sobre a contagem da tribo de Levi, que a Parashá começou a falar na semana passada sobre isso, Parashat Bamidbar. E aqui continua, as outras duas famílias de Levi são contadas. A Torá fala algumas leis sobre impureza, até onde uma pessoa que está impura e dependendo do tipo de impureza pode entrar no acampamento. Depois a Torá fala sobre a mitzvah e o conceito de sotá. Caso específico que uma mulher traiu seu marido, mas é um caso bem específico, foi definido, explicado e falado que não quero te ver próximo daquele sujeito e assim por diante. Então tinha todo um procedimento a ser feito no templo. Depois, a Torá fala sobre Nazir, uma pessoa que quer fazer um voto de Nazirato. Ele não vai poder beber vinho, nem nada que seja da uva, nem a própria uva. Ele tem que deixar o seu cabelo crescer. Ele não pode se purificar por falecidos. E a Torá também fala todos os detalhes sobre essa lei. Depois, tem Birkat Kohanim, a mitzvah que os Kohanim têm de abençoar o povo. E, finalmente, o final da Parashá, bem extenso, a Torá fala sobre a inauguração do tabernáculo do Mishkan, onde, a partir do dia que foi inaugurado, ao longo de 12 dias, os primeiros dias do mês de Nissan, cada dia um dos presidentes de cada uma das tribos trouxe uma oferenda especial para esta inauguração do tabernáculo. E assim praticamente termina para Parashat Naso. Queria abordar dois detalhes interessantes. O primeiro detalhe é o seguinte. Na Birkat Kohanim, bênção que os Kohanim dão para o povo. Os Kohanim fazem uma brachá antes. Onde nessa brachá, eles dizem Asher kideshanu bemitzvotah bekdushato shel Aharon, que você nos santificou com a santidade do Aharon, a santidade dos Kohanim. E vetzivani, você nos ordenou levarech et amo Yisrael, abençoar o seu povo Israel, be'ahavah, com amor. Essa é uma brachá bem diferente do normal, porque normalmente brachot, que nós fazemos antes de cumprir uma mitzvah, não especificam, não entram nos detalhes da mitzvah. Falam sobre a mitzvah. Por exemplo, lishmo akol shofar, para ouvir o som do shofar. Você não fica especificando agora qual som do shofar você vai ouvir, etkiat, não vai começar a falar detalhes. Mesmo a Megillah também fala al mikra Megillah, sobre a leitura da Megillah, nem fala qual Megillah. Nessa brachá nós temos uma coisa então bem diferente, não é a única brachá, mas é das poucas e únicas brachot que se entra num determinado detalhe, que você vai abençoar, você é Kohen, quer dizer, eu tenho a obrigação como Kohen de abençoar o seu povo Israel be'ahavá, com amor. Isso se aprende na nossa Parashá, quando está escrito Daber el Aharon, diga ao Aharon, velbanav lemore, aos seus filhos, dizendo Ko tevarechu et bnei Israel, assim você vai abençoar os filhos de Israel. Amor lahem, diga para eles. Diz Urashi, que significa amor lahem, falar para eles. Lotevarechem bechipazon. Primeiro que essa palavra está escrita com vav, uma palavra cheia, uma palavra completa, indicando você não vai abençoar eles rapidamente, o beveilut, ela bekavaná o levshalem. Precisa abençoar eles com devoção e com coração pleno. nossos mestres no Talmud aprendem daqui que precisa ser dada essa brachá com calma e com amor. Ponto tal, está na halachá, na lei. Se o Kohen odeia uma das pessoas que estão no público, ele não pode abençoar. Ele precisa abençoar com amor. Tem um livro que se chama Shivtei Ka. Esse livro foi escrito pelo Rav Moshe David Vali. Esse Rav Moshe David Vali viveu no século XVIII. Ele era aluno do famoso Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, que escreveu o livro Mesilat Yesharim, dentre outros livros dele. Ele tem vários livros, mas esse talvez seja o mais famoso de todos, O Caminho dos Justos. Mesilat Yesharim. Esse aluno, esse Rav Moshe David Vali, que escreveu esse livro Shivtei Ka, ele traz aqui nesse versículo uma coisa extremamente curiosa. Eu sempre pensava quando eu li aqui, e ele escreve isso claramente. Qual a palavra que nós aprendemos? De qual palavra nós aprendemos aqui que precisa se abençoar o povo Be'ahavá com amor? Da palavra que a Torá fala, amor lahem. Amor significa imperativo de falar. Fale para eles. Mas tem um trocadilho aqui, né? Amor. Diz o Ravali que nas línguas, em várias línguas, amor é amor. Em português, nas línguas latinas, não? Em francês, é amour. Em italiano, amore. Não é? Então, nessas línguas todas, amor significa ahavá, amor. Diz Ravali que aqui então nós temos uma indicação nas palavras da Torá que precisa ser abençoado com amor. Ah, você vai dizer, peraí, está escrito aqui em latim. Tem outros lugares na Torá que nós encontramos palavras que a interpretação delas, a explicação das palavras, você pode encontrar procurando em outras línguas. A palavra mais famosa de todas, totafot, que se fala sobre o tefilim da cabeça no Shema, ul totafot benenecha. Nossos mestres dizem que tat, em uma língua, é em katfi, tat é 2, pat em africano é 2, então 2, 2, 4, são 4 compartimentos que tem o totafot. Também lá você vê que tem então, palavras na Torá, que para você entender elas, você busca uma tradução, você busca aquelas palavras em uma outra língua. Diz o Ravali, mas não se espante, que, como assim, você está indo buscar numa outra língua? Diz o Ravali que Leshoneinu Hakdoshah hi ha'em shel kol ha'leshonot. A nossa língua sagrada é a mãe de todas as línguas. O Mashmaut Kulan Nihlal Ba'ya, o significado de todas as línguas está inclusa na língua hebraica. Ve'en milah bishara leshonot shelo nirmezah beizem natsurufim shelashon ha'kodesh. Não tem nenhuma palavra nas demais línguas do mundo que não está indicada e que não está como uma dica, se usar a palavra indicada, nas combinações das letras e das palavras hebraicas. Por que que amor em latim é amor? Vem do hebraico. Talvez se perdeu, talvez, porque não obrigatoriamente exatamente isso o significado no hebraico. De alguma forma essa palavra veio do hebraico. Você quer entender o que está escrito nesse versículo? Então, além de querer dizer que é amor para você precisa falar com amor. Então, eu sei que amor também significa amor? Porque tem línguas latinas, e amor é amor. Coisa de fato incrível como a nossa língua hebraica é a mãe de todas as demais línguas, por um motivo muito óbvio, afinal de contas, Deus criou o universo com esta língua, a língua sagrada, a língua com a qual a Torá foi escrita. Em segundo lugar, eu queria mencionar uma coisa interessante sobre o início da Parashá, uma lição muito forte para nós. No final da Parashá da semana passada, Parashá Bamidbar, a Torá fala sobre a contagem de uma das famílias de Levi. Levi tinha três filhos, Gershon, Kehat e Merari. No final da Parashá da semana passada, a Torá conta, ou dá a ordem de contar, os filhos de Kehat. E aí para. A Parashá dessa semana começa sobre a ordem de contar a família de Gershon e a família de Merari. Por que essa divisão? Por que está em duas parashiot separadas? Isso é um assunto só. Contagem de uma mesma família, uma mesma tribo. Três filhos na mesma família. Por que, que um está na semana passada e os outros dois estão nesta semana? Uma segunda diferença muito curiosa é que no momento que a Torá fala sobre a contagem em si, ela fala que foram contados os filhos de Kehat al-Pi Hashem be'yad Moshe, pela boca de Deus, por intermédio do Moshe. Pela boca de Deus, o Midrash fala que eles ficavam na frente da tenda, sem uma voz celestial, e falava quantas pessoas moram nessa tenda. Uma forma muito fácil, uma forma mais tranquila para poder fazer o censo. E depois a Torá fala sobre Gershon, que Gershon foi contado al-Pi Hashem, não fala Beyad Moshe, por intermédio do Moshe. Quando fala sobre Merari, de novo fala que foi Deus por intermédio de Moshe. Por que que no Gershon não diz que foi Beyad Moshe, foi por intermédio de Moshe a contagem? E a resposta para essas perguntas, tem várias respostas, mas uma das respostas é a seguinte. Quem é o filho mais velho? Gershon. Qual filho recebeu a tarefa mais especial? Não foi o primogênito. Gershon foi o segundo Kehat. A família de Kehat era responsável por carregar os objetos sagrados do tabernáculo. Por exemplo, o Aron HaKodesh. Por exemplo, a menorá, o candelabro, e assim por diante. Por quê? Assim Deus definiu. Deus queria que Kehat carregasse esses utensílios, Gershon vai carregar outras partes do Mishkan, e Merari vai carregar outras partes do Mishkan. Mais especificamente, a Torá fala que as cortinas e tal vão ser carregadas pelo Gershon, e as estacas vão ser, os pilares vão ser carregados pelo Merari. Uma vez que Deus fez uma coisa diferente do que a intuição diria, Gershon provavelmente esperava aqueles que vão ser aqueles que vão carregar os utensílios. De repente diz, não, que errado que vai fazer isso. Deus não quer que Gershon se sinta mal. Já ouviram um entre aspas, não. Não são vocês que vão carregar. Pelo menos que se não seja de uma forma honrosa. Uma forma honrada. E por isso, a Parashá começa com Gershon. Que errado, terminou o assunto, para. Vamos começar a Parashá falando sobre a contagem de Gershon. Você merece começar uma nova Parashá com a sua contagem. E o Midrash diz que, diferentemente de todas as tribos e da família de Kehat, da família de Merari, que a contagem foi feita por intermédio do Moshe, a contagem da família de Gershon não foi feita por Moshe. O Moshe falou para eles, vocês se contem e depois vocês me entregam o resultado. Porque isso demonstrando a confiança máxima que Moshe tem em Gershon. Todo mundo tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que... Vocês, nós confiamos plenamente, vocês podem contar, e o número que vocês passarem, nós vamos confiar. Por que isso? Já teve que ouvir um não, já não vai poder carregar os utensílios sagrados, então pelo menos receba aqui uma mensagem clara que nós temos toda a confiança em vocês, Gershon. Para ver, e só uma friend comenta a respeito disso, o quanto nós temos que tomar cuidado quando nós já temos que falar não para alguma coisa, para alguém, para fazer isso de uma forma honrada. Ele dá dois exemplos. Primeiro, o que ele fala sempre para os alunos dele, né, o Shishivá. O aluno começa a procurar Shidur, uma moça para se casar, e sai com uma moça, e conversam, e depois sai eventualmente de novo. Chega às vezes um dado momento que a pessoa acha que não é para ele. Não vai dar certo. Diz a friend, não manda mensagem dizendo eu não quero mais sair com você. Não fala por intermédio do Shadchan. Vai, se encontra com a moça. Explica. E fala, olha, eu acho que não vai dar muito certo. Vamos quebrar e vamos cada um procurar o seu caminho. De uma forma honrada, já é chato, é angustiante ouvir um não. Pelo menos de uma forma honrada, como um médico, um ser humano. Sujeito precisa ser despedido do trabalho. Uma situação chata, não que ele aprontou alguma. Tem corte de gastos, coisa parecida. Fica uma situação chata. Vai mandar um e-mail para ele dizendo que ele está despedido? Convida ele. Com dignidade, face a face, fala, agradece, já é dolorido, pelo menos faça isso de uma forma honrada. Um amigo meu me comentou que o patrão dele, quando tinha que mandar alguém embora, convidava ele para jantar no restaurante. Uma forma bonita, uma forma elegante. Você deixa a pessoa se sentir bem por um lado, que ele é honrado, ele é respeitado, mas por outro lado, infelizmente, vai ter que perder alguma coisa. Sobre isso, eu gostaria de contar para vocês uma história. Isso nós encerramos. Uma história muito bonita, aconteceu alguns anos atrás. Faleceu ano passado o Rav Israel Belsky. Um grande rabino, ele era Rosh Yeshiva em Nova York. Ele era o responsável pelas respostas halárricas da OU. Estados Unidos. De qualquer forma, ele teve que passar por uma cirurgia uma vez de emergência. Ele passou muito mal, foi para o hospital, fizeram exames e descobriram que ele está com um furo no esôfago, bem embaixo do esôfago, e estava vazando os ácidos do estômago. E precisavam fazer uma operação de urgência, no máximo 24 horas, eu precisava estar já operado, senão ele iria correr um risco sério de vida. Levaram rapidamente, então, ele estava já no hospital Maimônides, e rapidamente ligaram para o plantonista, isso era 2 da manhã, ligaram para o plantonista, que um gastro, né, o cirurgião, e ele rapidamente acordou, falou que ele estava chegando no hospital em alguns minutos, meia hora. E aí nessas, a família do Belsky começou a pesquisar, descobriram que num outro hospital em Nova York tem um médico que é um super formado e super bem conceituado, profissionalíssimo nessa área de estômagos. Então, foram falar com o Belsky, entraram no quarto e falaram, Rabino, olha, nós temos uma opção para poder mudar de hospital. E lá o senhor vai ser atendido e operado por uma pessoa que é muito, muito expert no assunto. Ou ficar aqui no Maimonides. E Rav Belsky olhou para a família e falou, acordaram um médico para vir me operar? Vocês acham que eu vou mudar de hospital? Não posso fazer uma coisa dessas. Que voz abriota, honra das criaturas. Só foi acordado 2 e pouco da manhã. um pouco de sensibilidade, eu não vou embora daqui. Tá bom, ele decidiu. Começou a cirurgia. E no meio da cirurgia, o Ravbesky teve parada cardíaca. Rapidamente, tomaram as atitudes e conseguiram ressuscitar ele. Mas aí a norma é que tem que se interromper imediatamente a cirurgia e o mais rápido possível trazer a pessoa à consciência plena. Estava com anestesia geral. Só que o médico agora ficou num grande dilema. Acabar a cirurgia significa que ele não vai morrer do coração, ele vai morrer desse vazamento, porque tem que fazer essa operação com urgência. Você vai deixar do mesmo jeito, vai agora infeccionar, vai virar uma coisa... O que a gente faz? Nessas, esse médico olhou para trás, na sala cirúrgica, e viu que tinha lá um stent. Não sei exatamente, precisamente, mas assim contam na história. Tinha um stent que era usado, ele é feito também para esôfagos. E o médico teve a ideia de colocar esse stent para vedar esse furo, esse vazamento, e aí deixa quieto, não precisa fazer todo o procedimento que precisava fazer, pelo menos não vai mais vazar por enquanto, depois mais para frente a gente vê o que faz. Mas pelo menos assim ele pode terminar esse serviço rapidamente e encerrar a cirurgia, e de fato assim ele fez. E o Ravbesky voltou assim, e graças a Deus viveu mais alguns anos. E assim, disseram os rabinos em Nova York, que depois a família até descobriu que esse doutor era um especialista em esôfagos. Eles não sabiam. Mas de qualquer forma, disseram que o Ravbesky foi salvo nessa, graças ao fato que ele foi e levou em consideração que Kevod HaBriot, a honra das criaturas. Uma vez que ele foi sensível com esse médico que foi despertado de madrugada para cuidar dele e não mudou de hospital, ele foi operado por um sujeito que depois descobriram que era especialista no esôfago e que soube de uma forma inteligente, teve uma inspiração divina, tanto que ele tinha atrás dele essa peça e tanto que isso inspirou ele para conseguir resolver o problema e dessa forma amarrar os dois problemas e poder trazer ele de volta para o nosso povo.